Sistema das Nações Unidas na Guiné-Bissau apresenta Perspectivas, um programa bimensal de informação e análise. No ouvidor isso, você está no Mantenhas. Na microfone, Isabel Nunes Correia. No programa rádio de semana, na centrana dos projetos. Que dá apoio à participação política de mulheres e de jovens na promoção de paz e desenvolvimento na Guiné-Bissau. Outro, e de mobilizar jovens e adolescentes para atuar como líderes do processo de construção de paz. O objetivo é dos projetos e de mobilizar e capacitar jovens e adolescentes para poder vir atuar nas suas comunidades, para que lá vissem os projetos aprovados para receber um bolso em dinheiro para a implementação dos referidos projetos no terreno. Projeto financiado pelo Fundo das Nações Unidas para a Consolidação de Paz e ainda coordenado para ONU Mingueres, Fundo das Nações Unidas para a População, UNICEF, CUPUNUD. Não a lembrantou ouvintes como depois do tema central, não vai abrir linha para comentários, sugestões ou perguntas. Ouvintes por ligar para o seguinte número, 96-600-3015. Vou poder estar mandando mensagem para SMS ou para a página do Facebook ou Nuna Guiné-Bissau. Está na ar Perspectivas. Nove notícias. Todo ano, manga de gente está desaparecendo no mundo para vir conflito armado, desastres naturais, fluxo migratório, crime organizado ou circunstâncias misteriosas, caso que está lembrado todo ano na Dia Internacional de Vítimas de Desaparecimento Forçado, que foi assinalado sexta-feira. Desaparecimento forçado está usado frequentemente como estratégia para espalhar terror na sociedade. Sentimento de insegurança que está gerado por essa prática, que está limitado só na familiares próximos de desaparecido, mas está afeta também se comunidades com sociedade em geral, e alerta a ONU. Desaparecimento forçado torna um problema global e catificação não região específica do mundo. Desaparecimento está olhado só nos regimes de ditadura militar, aos desaparecimento forçado está acontecendo em situações complexas de conflito interno, especialmente no meio de repressão política de opositores. E preocupante, assédio contínuo que está fazendo sobre defensores de direitos de pecadores, familiares de vítimas, testemunhas e assessores jurídicos que estão lidando com casos de desaparecimento forçado. E debilitado também especial atenção para grupos específicos de gentes, especialmente vulneráveis, como crianças com gentes com deficiência e falar especialistas. Na 21 de dezembro de 2010, através de sua resolução 65-209, a Assembleia Geral das Nações Unidas manifesta-se profunda preocupação com o aumento do desaparecimento forçado ou involuntário na manga de regiões do mundo, incluindo prisão, detenção, corrupto, que parte integrante e com número crescente de relatórios sobre assédio, maltratos e intimidação de testemunhos de desaparecimento ou familiares de gente desaparecido. Com essa mesma resolução, a Assembleia Geral congratula com a adoção de Convenção Internacional para a Proteção de Tudo Gente contra Desaparecimento Forçado e decide declarar dia 30 de agosto uma Dia Internacional de Vítimas de Desaparecimento Forçado, que foi celebrado na todo o mundo em 2011. Conferência de Sociedade Civil de ONU, que junta representantes de sociedade civil de todo o mundo e altos funcionários de ONU para discutir ampla gama de soluções para desafios de vida urbana do mundo moderno, acaba dia 28 de agosto na cidade de Salt Lake, Utah. Na conferência, que descrevido para a ONU, suma principal evento da organização no calendário de sociedade civil, começando dia 26 de agosto, num dia que o chefe do ONU sauda a decisão de facilitar cidades e comunidades inclusivas e sustentáveis, foco da conferência desse ano. Daqui fala Tancumã, cidades estão bem posicionadas para ajudar a combater emergências climáticas globais e apontar caminho para desenvolvimento sustentável e baixas de emissões. Cidades bem planeadas e geridas podem conduzir a crescimento inclusivo e servir como modelo de harmonia entre mangas e gentes, e declara secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, numa mensagem em vídeo na segunda-feira para delegados da Conferência de Sociedade Civil. Essa conferência tem lugar numa altura em que o espaço cívico está a diminuir na todo o mundo e a intolerância está a aumentar. E fala Guterres, com afirmar ainda a Tancumã, a sociedade civil está a desempenhar um papel vital na resolução de todos os desafios globais. No nosso tema principal da semana, depois de um curto pausa musical. Nações Nações Unidas, em parceria com o Plano Internacional e Suicide, lança no passado dia 22 de agosto 26 projetos que aprovado para receber pequenas subvenções através do Fundo de Nações Unidas para a Consolidação de Paz. Essa iniciativa enquadra no âmbito do projeto de apoio à participação política de mulheres com os jovens para a promoção da paz e desenvolvimento na Guiné-Bissau e com o projeto Mobiliza Jovens e Adolescentes para atuar como líderes no processo de construção de paz. O projeto apoia a participação política de mulheres com jovens na promoção de paz e desenvolvimento está coordenado por um mulheres FUNWAP com o Programa Alimentar Mundial e está implementado para o Plano Internacional. E o projeto mobiliza jovens com adolescentes para atuar como líderes na sua comunidade e na coordenado para o PNUR com o UNICEF e está implementado para o Suicide. O objetivo principal dos projetos é de construir competências de liderança na consolidação de paz para mulheres com jovens líderes, para poder superar obstáculos com sua participação plena na vida política de Guiné-Bissau. É um projeto sucedido para ajudar a construir uma democracia participativa onde todos os cidadãos não se empenharam na construção de paz. Mulheres com grupos de jovens que estão sofrendo diferentes problemas e com isso positivamente encontrar soluções políticas para problemas que eles próprios têm enfrentado. E desenvolver projetos para ajudar a sua própria comunidade. De 100 projetos que submetiram, só 26 que selecionaram para beneficiar de pequenas subvenções para implementação. O projeto que na coordenada para o PNUR, nem intervir na região de Cachoco Gabo, mas só no domínio de paz, meio ambiente, alteração climática e gestão de recursos naturais. Enquanto que o projeto coordenado para o PNUR Mulheres está centrado em problemas que mulheres que jovens têm enfrentar, com resposta multidimensional que tem incluir sensibilização e reforma legal. E dos projetos pretende aumentar o engajamento entre cidadãos e seu governo para encontrar uma solução colaborativa para questões que o projeto está procurando abordar. Antes, não dava a opinião de beneficiários do programa de subvenção sobre suas expectativas relativamente ao trabalho que pretende levar a cabo.
Na espera de alcançar objetivos ou resultados que não descrevi no novo projeto. E falar com a fim de tudo, não espera ter juventude mobilizados para poder servir uma construtora de paz a nível de secção de Suzana. Saber que é isso, mas como pensa de conhecimento de tudo, gente, nos últimos tempos, conflitos estão arena tanto. Então, como andar, não me saco no projeto para jovens próprios assumir de solucionar ou ajudar na busca de soluções de que tem a ver com conflitos que existem na zona. Então, e tudo depende de vontade, mas nós não se convite com a colaboração de tudo, não consegui. Que é que não disseste? A nós, não cata a pauta de falar com uma, não vai para a praça, e, ou não fica na tabanca. Cada quem ainda custa nele, vou poder dar uma contribuição. Cada quem ainda que esteja é capaz de aproveitar o que existe de valor naquele local. Bom, não tem nenhum problema ainda que não cata sentir a presença do Estado. Imagina a boa estudante, sexto ano ou nono ano, vou obrigado de local. Capacidade na busca escolas que tenham nível superior aqui que eu tenho. Então, você tem de fuga. Mas a nós, nesse caso, e a pouco se como, por exemplo, por causa da formação, se que tem meios, se que tem condições para ficar na praça, e possível para ficar na tabanca, e possível para ficar na comunidade, para fazer o trabalho normal. Então, é também no trabalho de incentivar jovens na fazer algumas atividades que é capaz de desenvolver a comunidade. Não só o que vai passar, como de onde é que é bem, que seja bom para a Porta Banca. Então, essa também vai ser uma das coisas que eu vou motivar a juventude de falar com a mãe, que só o que não é passar, que não pode ter bom curso para a Porta Banca, mas assim, mesmo localmente, não pode trabalhar através de inovações e não pode alcançar alguma coisa para a comunidade.
Então, a nível da institucional, não espera com a essa é uma oportunidade que não abriu mais porta para ver como a problemática de gênero hoje em dia e frequente na sociedade. Um projeto dessa dimensão, desse molde, e pode despertar consciência cívica e de toda a sociedade guinense. E eu, quando eu penso na população guinense, que está a falar de constituir para o maior número de jovens, mas dentro de aquilo alguma riaça, aspecto está a ter jovens raparigas e mulheres. E nessa perspectiva, porque a boa mulher, buscando afetado, buscando, buscando despertar de consciência, como o direito está em alerta, o adquirido de informação enquanto o direito, favor de reivindicar, probabilidade de Kuma nunca buscar está nessa situação. Então, a iniciativa do mês de Lova, e não espera Kuma não atingir tudo aquilo que é objetivo do traçado e corresponder à expectativa, e para que esse projeto siga junto do beneficiário, assim e cria um impacto que não tudo não espera. Porque a alma falou com a nível da Renascença e uma oportunidade de ganhar, mas quem que está a ganhar e pronto, jovens raparigas. Então, e para aquilo que não dá trabalho, que não dá trabalho. E tendo em conta o plano de ação e atividade, de forma que não planejar e não conhecer também no público-alvo. E de lá, nós fazemos um estudo de campo, nesse projeto nós estabelecemos um método que não dá reforço para seguir o mesmo trabalho. E com essa informação ainda permitindo, ou seja, não tendo noções a priori de tudo aquilo que é problemático e tudo aquilo que não é público-alvo. E de lá, nós estabelecemos um método tendo em conta a ser realidade e ser meio que está vivo. Aquilo ainda permitindo, de facto, ou seja, realmente conseguir o objetivo que não almeja.
A expectativa que a gente tem é o seguinte, não espera como é, que através do projeto de implementação, não conseguir sensibilizar a sociedade guinense sobre genética de albinismo, que albinismo é uma doença que está transmitida para uma pessoa para pessoa, mas de uma situação genética. Não pensa também como não conseguir promover empoderamento de pessoas, de direitos de pessoas com albinismo na Guiné-Bissau, porque mais que ele está discriminado, está segregado, está perseguido, por via de mangas de fatores sociais. Então, através do projeto, nós achamos que não vai adquirir condição social para a sociedade e aceitar pessoas com problemas de genética de albinismo e para os próprios albinos também conseguir remover barreiras que estão impedindo essa integração e inclusão na sociedade. Na verdade, albinos trabalhavam já em grupos de associações de pessoas com deficiência na implementação de pequenos projetos no âmbito de sensibilização de comunidades, comunidades de bairro militar, comunidade de bairro de Mistra e zonas que estão identificadas, uma zona que tem mais aglomeração de pessoas com problemas genéticos de albinismo. Então, esse não ser mais uma etapa, mas uma etapa de responsabilidade de implementação mais grande, no ponto de vista de financiamento propriamente e no ponto de vista também de indicadores que perspectivaram para alcançar durante a implementação desse projeto. A implementação do projeto na BIMBA será através de um método participativo de diálogo, através de técnica, metodologia de Jumbai, e palestra, conferências, e debate radiofônico, programa radiofônico, e a volta tudo de que é forma de informação para poder permitir disseminar informação a nível de comunidade e a nível da sociedade. Porque manga de viagem, o problema tem a falta de acesso à informação. Seguinte, tem informação através das técnicas e metodologias que não vai aplicar de implementar projetos, mas tenho grande certeza que ainda vai permitir, de fato, na sociedade está consciencializada, na autoridade está consciencializada de como pessoas com albinismo e um problema genético não é uma doença que pode transmitir de pessoas para pessoas ao ponto que é poder impedido de participar de exercer direito de ir à escola, de ter acesso à escola, saúde e outro, e, enfim.
Coordenadora do projeto Mobiliza Jovem e Adolescente para Atuar Suma Líderes na Processo de Construção da Paz, Lígia Valdé, papel e objetivos do projeto e de trabalho que é facilitar com adolescentes na região de Cacheu, Cogabo.
É projeto e foi desenhado em 2017, mas começa a ser implementação em 2018. Esse é um projeto financiado pelo Fundo das Nações Unidas da Consolidação da Paz, que é o que está chamado PBF, e está a trabalhar com duas agências de Nações Unidas, UNICEF e PNUD. UNICEF, para via de que, nós estamos a trabalhar com adolescentes dos 12 até 16 anos, e depois nós temos jovens que nasceram a partir de 17 anos até 35 anos de idade. Esse é um projeto rural, e um projeto que ainda trabalha só com o Gabu e Cacheu. Bom, no objetivo é capacitar tanto jovens como adolescentes rurais, né, para que eles e tenham que conhecimento, que capacidades, que habilidades para poder conduzir situações que não podia falar com uma, não harmonizar, não mediar alguns conflitos. Podia ser de conflitos que eles têm a capacidade de mediar, porque e coisas que estão relacionadas com o sete é banco. E que tem que ser obrigatoriamente coisas de um nível muito alto. É projeto, de maneira que eu falar, e isto é concentrado na Gabu, e foi cogido 30 tabancas, 15 na Gabu, outro 15 na Caxi. Na região de Gabu, eu cogi cerca de 6 tabancas mesmo na Gabu, eu cogi também setor de Boé, setor de Sonaco, Pirada e Pitch. No campo agora para Caxi, eu trabalhei com tabancas na Canchungo, na própria Caxi, Bula, Caliquice, Caiô, Ingoré e São Domingos. O som aqui lado de adolescentes, né? É no adolescentes, primeiramente, no senti como não tenho que capacitá-los. Então, no cujo um implementador, que foi a ANADEC e Palmeirinha, eles têm esse plano de implementação, foi aprovado, eles capacitam 180 adolescentes para ser jornalistas. Tá? Eles iam ser jornalistas de seta banca. Não teve atenção com questões de género, rapaz, rapariga, nomes tipo eles, tudo isto é envolvido. Então, durante 4 dias na Caxeu, 4 dias na Gabu, é meninos, 90 de cada região, e teve a oportunidade de capacitar, melhorar, aprender um pouco mais acerca de informação. Como é que informação está recolhido, o que é importante fazer que investigação para depois e podia atuar na seta banca. Como prova de seu conhecimento, no fazia algumas atividades, nomeadamente criação de jornais, na seta banca, ele tem que vai fazer que investigação e escrever no papel. Depois também não cria programas de rádio, onde é que meninos, esse é um acordo com o Unicef, onde é que adolescentes e têm a oportunidade, que fiz uma vez por semana e tenho aqui a horinha para te seguir assuntos que é importante na seta banca, para quem estudou ali. Não só Guinness de Tabanca, mas de região, mesmo a nível nacional. Essa é parte de Unicef, parte de adolescentes.
Lígia fala ainda com a e houve enormes dificuldades na identificação de jovens líderes na Tabancas, que cobre eles identificar jovens a nível de setores através da Associação Juvenis.
Houve uma grande dificuldade de identificar jovens líderes. O objetivo do projeto e trabalhar aqui jovens líderes, porque eles são líderes já, né? Então esse líder quer dizer que eles têm que ter a informação certa para que bem para ir com outros. Então não há focos e nem aqueles jovens líderes. Então não tive alguma dificuldade em identificar jovens líderes na Tabanca, não teve que identificá-los a nível de setor. Já adolescente e foi nível de Tabanca. E em jovens líderes, eles estão associados a redes juvenis. PNUD e contrata Suicide. Suicide ainda implementa o projeto, ainda trabalha com jovens, com o apoio de 4 redes juvenis, que cedo Renage, Fundiquena Faye, CNJ e FNJP. Também teve apoio do Governo, Instituto Nacional de Juventude. Foi selecionado 180-190 jovens das duas regiões e eles todos tiveram Jalicunda, ano passado em agosto, e eles todos tiveram a oportunidade de fazer uma formação baseada em 7 módulos. Módulos relacionados com género, migração, recursos naturais, gestão de conflitos, como funciona o direito de Estado, entre outros, né? Eles não dão a oportunidade, então, bom gosto à voz. O bairro de Jalicunda, teve 10 dias de formação, gosta, o bairro dos setores, muda que réplica. Eles fazem que réplica com o apoio de outros formadores séniores e facilitadores. Eles fazem aquilo, eles vão aqui 12 setores e fazem formações, isso tudo decorrido entre mês de novembro com dezembro do ano passado, 2018, e sensivelmente 1.300 jovens e usufruí de que formações. Então, parte também de projeto e então é atribuições de subvenções. Não dá-lhes a oportunidade deles de criar esse projeto, é chamado Small Grants. Eles teve a oportunidade de criar esse projeto, um mini projeto de implementação de 4 meses apenas, uma ideia ali e não desenvolver-se capacidades de elaboração de um projeto e implementação desse projeto. E que não conseguir resolver que conflito, mas pelo menos eles estão aqui caminho. Que dinheiro que não é investido, que pensa como é, que pedi pensa como é, dinheiro mal gasto, errado. Porque que tem ninguém no mundo que pode resolver o problema melhor do que quem que está dentro de sua casa. Dinheiro está vindo de fora, guinte está vindo de fora, mas eles querem saber o que é que não passa. Que jovens eles querem saber. Então, na linha de pensamento que PDF, UNICEF, neste caso PNUD, senti como não tenho que investir na nós jovens.
Coordenador do projeto sobre apoio à participação política de mulheres com jovens para a promoção de paz com desenvolvimento na Guiné-Bissau, Sherif Diallo, funcionário do Plano Internacional, falou como nesse momento está a trabalhar com 14 projetos a nível nacional.
O plano está a trabalhar no projeto de promover a participação de mulheres com jovens na promoção de paz. O plano não tem um acordo global com a ONU Mulher, tem aqui âmbito com a ONU Mulher, portanto, procurando a nível local, para vir mostrando como é ter um projeto que é financiado para a PBF. A intenção era basicamente para trabalhar no sentido de trabalhar com organizações de base, sociedade civil, com alguns ONGs que têm muita expressão, em todo o território nacional, para poder trabalhar nas questões de compor paz nas suas comunidades. E naquele âmbito que não engaja com a ONU Mulher e através de financiamento de PBF para não poder começar a trabalhar junto. No momento, nós temos 14 projetos que estão sob nossa tutela. Era todos os projetos e está cobrindo todo o país. E tem de Bissau, de Bafatá, de Gabo, de Ilhas, e tem de outras regiões de Guiné-Bissau, como um todo. E, portanto, temáticas de compupaz geralmente está varia bastante. Também desde iniciativas a nível comunitário de compupaz até na iniciativas de advocacia, de influenciar políticas de governo, de incentivar, portanto, mudança de comportamento nas certas comunidades. Ou seja, e um custo muito, muito vasto, né? O Jubi, organizações financiadas, por exemplo, o Jubi, organizações como a Mãe, uma a Fata lá de Biumbu, uma Rádio Mulher de Bafatá, não é? Então, e tinha várias temáticas que não entrar, que tem uma certa sinergia com o outro, que não permite achar como nascer conjunto, né? E sobretudo nascer sincronização de trabalho, não conseguir criar um impacto significativo, né? Naquele que tenta melhoria, né? E burri que se faz dentro de nossas comunidades e naturalmente dentro de todo o país.
Então, que grupos alvo? Porque nós temos uma área de intervenção do plano e proteção de crianças com a área de educação.
Exatamente.
E será que é uma boa intervenção no bairro, sobretudo dentro de boas áreas de intervenção, ou tem uma intervenção mais específica?
O plano, portanto, e verdade que não é intervenção, não está foca mais na crianças, meninas, portanto, e mulheres. Mas, bom, no âmbito do projeto, é um projeto muito transversal e não é permitido. Para além de foco nas crianças, manga de projetos, não faz verificação, não nota como a primeira coisa é contribuir para crianças que vivem num ambiente de paz, né? Mesmo que foque com a criança, mas com paz, com conversa, ou juntar comunidades, ou engaja comunidades para viver na paz e não permite criança crescer num ambiente de paz. Logo, não permite, portanto, para ele desenvolver capacidades e ser alguém, um adulto mais consciente. E segundo ponto, foco sobretudo e tem a ver também com mulheres. Dentro de projetos que selecionam a Tona Tacumã, todo projeto não verifica para cedo, um projeto não trabalhar na questão de equidade de gênero. E não mostra muita preferência para projetos que não lideram para mulheres e não mostra muita preferência para atividades que não lideram para mulheres. Surgiu, por exemplo, tem um projeto muito interessante de albinos, da ação de albinos, um projeto com o Nagabo também, de ação de deficientes, que tudo e meninas deficientes, que na liderar o processo de conversa na comunidade. O Toya Kuma não apoia mulheres, sobretudo meninas, na frente, né, para assumir posição de liderança. O projeto, e para além de questão de compupaz, e tem um componente muito importante, que é o componente de lideranças femininas que não é promovido dentro do projeto. Para ver como não entendi como um dos focos de conflito e desigualdade de gênero, que ela não pode negar um foco de conflito. Então, ora, quando contribui para a equidade de gênero, e sobretudo, uma inclui pessoas que geralmente excluídas, como a gente precisa, por exemplo, albinos, por exemplo, na sociedade, que a gente é pouco incluídos, ou tem pessoas que estão portando algum tipo de deficiência física, motora ou locomotiva, tudo isso, a gente está incluído, então, e eles que estão na liderar o processo, não é? Então, e tem deles, sobretudo, que espaço, pegar que espaço dentro da sociedade, para poder mostrar como há, se há limitações, se há alguma deficiência que tem, ou algum tipo de particularidade que tem, cá poder impedir eles de serem cidadãos ativos, que poder contribuir para a paz na Guiné-Bissau.
Xerife Alenda Comã, projeto visa promover liderança feminina, soma também igualdade e equidade de género dentro das comunidades.
A fonte essencial do projeto, efetivamente, é para promover um ambiente de paz no país, para diminuir pontos de fricção e trabalhar sobre que pontos de fricção para permitir não ter sociedades e comunidades, portanto, para viver num ambiente de paz, onde que pode colaborar para ser foco, ser de luta para desenvolvimento, não ir para a luta para poder ver sua atenção espaço dentro da sociedade. Esse é o foco principal do projeto. Outro foco que é extremamente importante no projeto é a questão de promoção, de questão de igualdade, de equidade de género, que é uma particularidade que é tipo de iniciativa, né? Financiamento de peace building tem um parte específico de falar de empoderamento de mulheres, mas para além disso, onde mulher é vocação, né? E para promover lideranças femininas e plano dentro de uma área programática, não tem que nós falar de agenda transformativa. Eu não quero cansar de trazer na crioula, mas basicamente e iniciativas que não transformam equilíbrio de gênero na país. Então, esse juntado, já tem outro foco dentro do projeto, que é o foco de promover lideranças femininas, né, que não é bem reclamar, portanto, seu espaço, e para além disso, de maneira construtiva, é na trabalhar para cumprir paz. Não é? Não está a criar conflito entre homem e mulher, não me apenas congregar homens com mulheres para trabalhar junto na questão de espaços que de direitos de mulheres peçam dentro da nossa sociedade. E que ela está demonstrado muito bem. O Suaja, por exemplo, não tem um projeto muito interessante de AMAI, o plano dá um input importante à nossa comunidade mulher, que não trabalhar sobre questões de barreiras não tarifárias que está afetando mulheres na nossa estrada. Por exemplo, sobretudo, a minha também faz compra de material ou de roupas fora do país. É também está sujeito a manga tipo de violência na fronteira, de cobrança de tarifas que não tem nada a ver, que cá está regulamentado. E dentro do que projeto, o nosso grande olhar era trabalhar no sentido de criar cartilhas, sensibilizar no guardas fronteiriços, os clientes que estão na fronteira, para mostrar como é um tarifa que existe, que estão pagadas ilegais, mas que esquece que estão pagadas. Isso é o pessoal de Mingueira, como mandar, é impedir de exercer atividade econômica. Então, esse pequeno exercício que existe dentro do processo, curar o Mulher de Bafatana, bem popularizar mais ainda, e para participar em colaboração com o Nogbis, no processo de divulgar esse tipo de iniciativas no país. Não achei por que iria um efeito multiplicador no futuro.
Mas o projeto em si, como sabe aí, qual que duração de tanto tempo que tem?
O projeto tem uma duração de 6 meses, nas primeiras fases que não trabalhei nela, e na... lançar projeto, receber propostas de ONGs, nós selecionamos 14 ONGs que nós não trabalhamos aquele, em parceria com uma mulher, e ONGs não trabalhamos aqueles, não recebemos propostas que tem para alinhar eles com a proposta que uma mulher submete à PBF. Portanto, na fase seguinte, nós trabalhamos também na questão de orçamento, não alinhá-lo, né? Passou com isso é um orçamento que é equilibrado, que não respeita tudo, linhas gerais e objetivos do projeto, não fazia um material de lançamento do projeto e onde é que tudo tem que participar, não trabalhar num plano de implementação, num plano de supervisão. Goste que a surge está fechado a partir de segunda-feira, plano de ensinar um acordo de implementação do projeto com 14 ONGs e não consegue desbloquear fundo para eles para começar a implementar. Portanto, e não prevê durante 6 meses muita viagem. Né? Tem uno, não tem projeto no uno. E tem um projeto que está acontecendo na Bafatana Gabo e na Bissau, e na série interessante que pude trabalhar que é o projeto sujo.
No convidada da semana e coordenadora do Fundo das Nações Unidas para a Consolidação da Paz, Janet Murdoch. Segundo Janet, projeto desenhado no sentido de preparar jovens comingueiros para assumir liderança nas eleições autárquicas e também para estar preparado para poder servir a comunidade.
E esse projeto é justamente viabilizar para mulheres e também para jovens mais nas áreas urbanas, quer dizer, Bissau, mas também as urbes das regiões, as cidades maiores. É uma estratégia de viabilizar um conduto ao poder. Planificamos isto já há muitos anos, desde 2016 viemos formulando este projeto, com a ideia de que se houver eleições autárquicas, tínhamos que ter cadres de mulheres e jovens aptas a assumir a liderança. Então, aquele projeto ela é de cabo a rabo neste processo. Sabemos que as mulheres não vão chegar ao poder e não vão pretender a uma carreira política sem ter a literacia. Então, tem um elemento grande do projeto que é de literacia funcional, mas combinando a literacia funcional com a literacia política. É combinado. Em vez de é de elefante, é de eleições. A de assembleia. Então, através dessa forma de aprender literacia, as mulheres também vão aprender como funciona o governo, quais são as estruturas, os órgãos de poder do Estado, toda essa informação. Este currículo está sendo formulado por o Ministério de Educação e por INDE e viabilizando essa formação. Depois vamos formar a 1000 mulheres jovens nessa metodologia. E aí, a ideia de prosseguir com formação e liderança para essas mulheres. E daí, a ideia era de viabilizar pequenos fundos para grupos de mulheres e jovens, onde pudessem exercer essa liderança. Adquirir através de fazer um projeto de, o que falamos, empreendedorismo social, onde, sem a ideia de ganhar dinheiro com uma iniciativa, mas aprender a lidar com um problema social. No caso, nós, então, conseguimos viabilizar subsídios para 14 grupos poderem realizar esse tipo de obras sociais. E com isso ganhar uma notoriedade, ganhar fama, porque todos os projetos vêm com uma forte componente de comunicação. Então as pessoas vão ter uma fama fazendo um bem à sociedade. Cada um imaginou o que ele poderia fazer pela paz na Guiné. Então é viabilizando essa aprender fazendo. Então, não esperamos que os projetos assim tenham êxito total, porque na realidade é uma aprendizagem. Queremos que aprendam. Se isso significa fracassar, tudo bem. O importante é aprender, né? A gente aprende mais do fracasso do que fazendo uma coisa normal e com alcances normais, mas tomando um grande desafio, onde mesmo você pode fracassar, mas daí vai aprender mesmo, isso já é outra dimensão, né? E o projeto também tem outros elementos, que é também formação das cadres dos partidos a nível nacional e regional. Essa parte não se levou adiante ainda, e também visualiza unificar os jovens dos partidos numa plataforma, tipo a plataforma política de mulheres, mas não temos uma plataforma jovem, né, dos elementos partidários dos partidos, jovens nos partidos. Queremos ver se podemos unificar estes jovens para que possam falar com uma voz, né, do jovem, que esperam do governo que esteja no poder. E ainda há a vertente nesse projeto que apoia as eleições.
São 14 projetos aprovados e a implementação do projeto é de curta duração, 4 meses. Serão que esses 4 projetos selecionados estão a trabalhar sob supervisão de alguém?
Sim, a ONU Mulher está trabalhando com um plano internacional, né, na implementação destes projetos que chamamos de impacto rápido, né, onde é um esforço concentrado, e o plano internacional está ajudando, porque nós queremos ajudar as pessoas aonde eles estão, segundo as suas capacidades. E muitas pessoas não têm experiência fazendo um projeto, muito menos orçamentando um projeto. Então, há levado mais tempo do usual, já queríamos que os projetos começassem, mas é porque as pessoas ainda estão na fase de preparar os seus orçamentos para poderem saber como implementar um projeto, né, aos standards das Nações Unidas. Então, nisso ainda estão, mas esta semana acho que já começam a receber fundos os que já estão aptos. E o plano vai dar o seguimento a estes 14 projetos que vão até dezembro deste ano, né? E em janeiro, fevereiro do ano que vem, faremos uma avaliação participativa, onde todos os elementos vão reunir compartilhar tudo o que fizeram. Vamos ter o que chamamos uma feira de conhecimento. Uma feira de conhecimento é como uma feira, só que você não está, em vez de vender tomate, vamos vender conhecimento e aprendizagem destes projetos. Como fizeram, por exemplo, alguns vão elaborar manuais, alguns vão fazer estudos. Tudo que eles foram fazer vai ter um registro daquilo que estiverem fazendo, para que outros que estiverem confrontando aqueles problemas possam tomar ideias, aprenderem daquilo que fizeram de bem ou que fracassaram, né? Para que não repetirem os mesmos erros. Então, tudo isso vai ser socializado à sociedade para podermos todos aprender com aquelas experiências.
Depois da feira, qual será o próximo passo?
Obviamente, com projetos de 4 meses, não estamos prevendo nenhuma sustentabilidade, porque não é a sustentabilidade do projeto que importa. O que importa é o que aprende aquele que está fazendo. Aquela é a sustentabilidade, o que fica naquela pessoa, porque aquela pessoa pode que não vá gerir esse projeto, mas poderá levantar outro projeto com mais envergadura, e vai poder administrar outro projeto, ou dessa natureza ou outra natureza, mas vai saber como fazer um projeto, justificá-la, orçamentá-la, liquidar o orçamento no final, criar grupos jovens e de mulheres que tenham essas capacidades e que trabalham a nível de raiz da sociedade, atendendo ao que eu chamo os problemas de paz, de pão e manteiga, né? Que realmente são as coisas que afetam a vida da população. Quando nós estamos a atender a conflitividade entre tabancas, entre comunidades, viabilizando soluções pacíficas dos conflitos, obtendo compromissos das tabancas de um setor para que não taquem os seus problemas com a violência, senão que reforcem os seus mecanismos tradicionais de resolução de conflitos. Isso é a sustentabilidade, não no projeto em si, senão o que o projeto vai deixar enquanto capacidade local das pessoas entenderem o efeito nocivo da violência e por que a violência nunca vai ser uma solução. Isso é que temos que deixar para trás. Quando temos toda essa cadre de mulheres e jovens passando essa mensagem de uma forma forte durante 4 meses, eu acho que isso vai ter uma durabilidade a nível de toda a sociedade. Essa é a sustentabilidade que queremos.
O projeto vai ser implementado a nível nacional ou tem regiões pilotos que foram selecionadas?
Os dois projetos, a ONU Mulher e também TENUD, fez uma convocatória conjunta. Nós tivemos mais de quase 100 propostas, da qual 24 foram ao final selecionadas pelos dois projetos, né? Então, são o bom e o melhor de tudo. São projetos muito inovadores e o projeto de ONU Mulher tem um projeto por cada região. Pelo menos um projeto em cada região. O setor autônomo de Bissau tem mais, porque aqui reúne mais. E o projeto de PNUD, com SwissAid, que está a supervisionar os projetos, abarca só 2 regiões, o de Cacheio e de Gabu. Então, tem mais projetos, tem 4 Cacheio e 4 em Gabu. Aquele projeto trabalha só aquelas 2 regiões. Como um projeto piloto, né? Uhum. Para ver como é que sai essa experiência, se a juventude realmente abraça essa metodologia de trabalho, se é confiável, se liquida os orçamentos. Porque são esse tipo de trabalho não é usual das Nações Unidas, requerem muita atenção, requerem muito arregaçar as mangas e realmente trabalhar a nível da sociedade aonde ele está. Então é muito difícil conseguir as agências assim fazerem esse tipo de projeto, mas eu acho que são os projetos que mais valem, porque são jovens que têm já são referentes referentes, pessoas referentes, líderes referentes das suas localidades. Já tem a confiança dos anciões, dos líderes da banca, né? Então, esse tipo de relacionamento com a comunidade local lhes permite um acionar que as nações nunca, por si só, nunca houvesse conseguido, né? Então, eu digo que esses projetos valem mais 5 milhões que a gente coloca para esses projetos, mais ou menos, alguns têm mais, pouco menos, que um projeto da mesma natureza feito pelas Nações Unidas a 50 ou 100 vezes mais o seu valor. Eu acredito que o impacto vai ser assim, realmente interessante, enquanto poder ter impacto a nível local.
Não chega a fim de novo programa que dividiram em duas partes. Notícias que tema central e apresentaram para Isabel Nunes Correia, Talata Balde. Colaboração de Yacuba Sané na Bafatá, Dionísio da Silva na Buba e Talata Balde na São Domingos. Coordenação de Isabel Nunes Correia, supervisão de Júlia Linho. No programa tem emitido duas vias por mês, quinta-feiras, na Rádio Jovem, banda de 4 horas de tarde. É mesmo programa tem difundido na 27 rádios comunitárias de todo o país. Se você quiser mais informação sobre atividades de Uniogbis, você pode visitar no site na www.uniogbis.unmission.org ou na nossa página de Facebook ou Nuna Guiné-Bissau. Se você tem alguma sugestão ou comentário para fazer melhor no programa, você pode contactar através desse número 96-600-3015. Programa Sistema de Nações Unidas na Guiné-Bissau, na semana que vem. Obrigado pela fidelidade e na Rebeca na tarde.